ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
E aí, tudo bem por aí? Estamos com você, a sociedade nas ondas do rádio e, claro, também da internet. Bom dia para você que acompanha a gente pelo rádio em AM800 e também pela internet. Anote o endereço aí, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br. E nós vamos juntos também pelo aplicativo, é o app Rádios EBC, ele é amigável, manda beijinho, sabia? É, por quê? Porque você, de alguma forma, você se conecta rapidamente e aí também ele avisa você quando o programa que você gosta, que você acompanha, está no ar. Então tá aí o batepapo.com com vocês e também no aplicativo app Rádios EBC. Vambora lá, vambora pra gente, o que, Tony Godoy, nosso operador de áudio?
Compartilhando.
Olha aí, a gente hoje bate um papo com dois jovens, é. Um deles está chegando ainda, ele está aqui pertinho da gente, na Praça Cruz Vermelha, está na verdade na Cruz Vermelha, o René Silva, mas a gente já está aqui com uma das nossas convidadas que veio de São Paulo. Alô, René, você chegou atrasado, ela veio de São Paulo. Ela que tem muita coisa para falar para gente, eu vou aprender muita coisa hoje, eu estou assim me sentindo um privilegiado, eu vou dizer por quê. Porque ela foi convidada pelo René, que eu já conheço há muitos anos. O René, desde que ele começou, né, o trabalho que ele fazia e faz ainda lá no Alemão, eu tive o privilégio de entrevistar o René quando eu até comento, né, que eu vou apresentar nossa convidada já, só uma surpresa para vocês. Eu comentava sempre que ele chegava com a mamãe, ele chegava com a mãe dele para entrevista, né? Porque era assim que tinha que acontecer. Agora ele já viaja para fora, acabou de chegar de Nova York, de um prêmio maravilhoso, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas eu quero apresentar a nossa convidada. Está aqui conosco a Nina Silva. Tudo bem, querida?
Tudo bom. Bom dia!
Bom dia para
você. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rio de Janeiro.
Bom dia, mundo!
Mundo.
Né? A gente tá na internet.
Sim, estamos na internet.
Você tá transmitindo pelo seu Instagram, não é isso?
Isso, espero que... Gente,
tá vendo? Tá aí, pelo amor de Deus. Pode acompanhar aqui, ó.
Tem quatro pessoas.
Já tá chegando, a turma já tá chegando aí.
Beijo.
Pois é, a pessoa tá chegando para acompanhar. E aí eu quero que ela se apresente. Quem sou eu para apresentar essa moça que tem um trabalho muito diferente e, ao mesmo tempo, a palavra da moda, empoderador das comunidades. E aí... Num momento que a gente está refletindo tanto sobre boas ações, sobre métodos assertivos de reconhecimento, né, das nossas próprias realidades sociais, a Nina tem aí um projeto vencedor que eu quero que ela conte. Eu quero ouvir. Bate-papo.com é isso. A gente ouve os nossos convidados. Eu já estou até falando demais. Nina, bom dia. Você está bem?
Bom dia. Estou ótima. Acabei de vir de 7 horas de viagem. Tá maravilhoso. E depois de 10 horas de avião.
Nossa,
né?
Mas você está maravilhosa.
Cheguei...
Nossa, você nem
e
parece.
E sem maquiagem, tá, gente?
Que isso? Mas precisa. Fala sério.
Eu cheguei de sábado para domingo. Cheguei domingo de manhã em São Paulo. De Nova York também, que estava lá com o Renê. E agora, de São Paulo para o Rio, para trazer para vocês um pouquinho sobre o que é o movimento Black Money, quais são os trabalhos que eu venho realizando ao longo da minha carreira, se é que eu posso falar.
Sim,
assim.
Sim, por que não? Claro que é carreira. Principalmente de influenciadora. Você mexe aí hoje com, pelo menos no seu LinkedIn.
Sim,
tem quantos?
No meu LinkedIn tem 15 mil.
Só 15 mil pessoas acompanhando
e são
você.
São 15 mil engajados, né? Que tem uma diferença, assim. O próprio LinkedIn fala que o engajamento, como que as pessoas se comportam compartilhando e comentando os seus posts. Não é você ter 50, 100 mil pessoas. É você conseguir manter a fidelização dessas pessoas.
Isso.
E isso é muito parte do trabalho, dos propósitos que a gente vem trazendo.
Agora, fala um pouquinho, então, desse projeto Black Money, que, pelo que eu já, né, dei uma olhada, ele mantém dentro da comunidade uma ideia muito interessante. Aliás, eu vou conversar hoje, a gente vai gravar um programa especial com uma turma da comunidade da Rocinha. São jovens, dentro de do CEP da Rocinha, que estão fazendo um trabalho ali de educação financeira. Olha que legal. Depois eu quero que você acompanhe eles. Eu vou te depois apresentar essa turma. A gente vai gravar um programa hoje com eles. Depois a gente vai colocar no ar. Mas como é que funciona isso? Você faz o dinheiro circular dentro das próprias comunidades, isso. É isso?
A ideia não é nova. ela vem, né, de um benchmark também de outras comunidades. A gente fala, o movimento Black Money, ele fala diretamente de comunidade negra, que é a maioria da população autodeclarada no Brasil, e também a maioria da base, né, de, quando a gente fala de classe social. Então, a gente fala realmente de uma realidade que é necessária para empoderamento de toda a sociedade brasileira. E a questão do investir, nós mesmos sermos os nossos provedores das nossas instituições, dos nossos projetos. A gente pega muito a ideologia do nacionalismo negro, que vem de Garvey, do início do século XX, e readapta para a realidade hoje brasileira, fazendo com que, entendendo que esse consumidor negro, que hoje consome 1,6 trilhão de reais na economia brasileira, ele pode...
Vamos repetir esse número, Nina? Quanto?
1,6 trilhão de reais foi movimentado por pessoas afrodescendentes no Brasil em 2017, sendo que nós somos a maioria empreendedora e o que menos recebe investimento de instituições financeiras. Nós temos nossos créditos negados 3 vezes mais do que um empreendedor não negro. Isso dentro das mesmas linhas de garantia financeira. Então, quando a gente fala que o problema é dinheiro, se a gente está aumentando o nosso poder de consumo, porque onde a gente está colocando esse dinheiro? Por que a gente não está investindo nos nossos próprios empreendimentos? Porque se a gente empreende, compra do afroempreendedor, a gente aumenta a empregabilidade, porque esse afroempreendedor vai poder aumentar o capacity da sua equipe. E aí a gente gera mais empregos. Hoje nós temos 2 em cada 3 desempregados no Brasil são negros. Né? 2 em cada 3 mortos no Brasil são negros. São estatísticas que estão altamente relacionadas, não são coisas desconectas. Então, se a gente consegue começar a melhorar a questão do empoderamento financeiro, como que a gente está fazendo isso também a partir de uma educação para um direcionamento de mente, né? Para um mindset também de gestão financeira e consumo consciente dentro da nossa comunidade.
Nina, deixa eu conhecer um pouquinho, certamente o pessoal está curioso também, das suas origens, né? Eu queria conversar um pouquinho sobre de onde vem, porque onde está a gente já está começando a entender onde você está, Nina. Agora, de onde vem você? Conta pra gente.
Eu venho do Jardim Catarina. O Jardim Catarina é um bairro de São Gonçalo, município, né? Do nosso querido estado do Rio de Janeiro. E na época, 1982, quando eu nasci, há 36 anos atrás, era considerada a maior favela plana da América Latina. Depois ela foi loteada e virou várias comunidades. E falar de Jardim Catarina é entender que a gente consegue transgredir os nossos espaços, mas muitas vezes de onde a gente veio a gente não consegue impactar. Então por isso que o trabalho do Renê é tão importante. Eu tenho dialogado com ele como que eu consigo voltar e impactar a realidade onde eu nasci. E eu não quero mais ser apenas esse exemplo, essa pessoa que conseguiu transgredir, já morei fora, eu sou da área de tecnologia há 16 anos, então já fui gestora de projetos internacionais. Como que eu consigo fazer com que essa realidade se multiplique dentro da minha realidade, da minha família, não sendo a única que conseguiu adentrar outros espaços, não sendo a única que saiu do Jardim Catarina com uma história linda, né, que a gente chama de jornada do herói. Não quero ser a heroína. Eu quero várias Ninas, né, vários Renês, várias pessoas que possam também ter oportunidades, e não oportunidades pelo acaso, e sim oportunidades criadas por nós mesmos.
E aí eu quero falar de família. Que a gente hoje está todo mundo, tem tanta gente falando de família, né, da importância da família, etc. Fala um pouquinho da sua, claro.
Bom, eu sou filha da dona Marise e do seu Antônio Carlos. Seu Antônio Carlos é um soteropolitano de 69 e dona Marise é do interior, quase capixaba, com 64. Né? A família da minha mãe era uma região quilombola, hoje eu não tenho mais os meus avós. E tenho uma irmã, a Carla Verônica, que foi a primeira pessoa da nossa linhagem a completar a graduação. Ela é 6 anos mais velha do que eu, mãe de Sara Barbosa, que é o presente que a gente tem hoje, né, dos deuses e deusas dentro da nossa família. Então, é uma família hoje se a gente for pensar em famílias negras, não está dentro dos moldes que as pessoas costumam ver, porque realmente meus pais têm 43 anos de casamento e vieram de uma família de falta de oportunidades e acabaram gerando oportunidades para nós. Mas quando eu falo isso, eu tento sempre colocar que não é questão de mérito. Ah, então seus pais se esforçaram, por isso que você conseguiu. Tantos pais, né, tantas mães solteiras, tantos pais solteiros, tantas pessoas que são criadas por avós, esses avós também se esforçam. E não é apenas o esforço, né? Hoje a gente precisa ter a intencionalidade não só do Estado, mas também da sociedade civil para proporcionar ambientes mais oportunos. Mas a gente diz de equidade e não igualdade. Se fala muito de somos todos iguais, precisamos ser iguais, somos diferentes. Temos históricos diferentes e a partir do ter histórico diferente que a gente começa a criar oportunidades para equalizar isso, né? Até que a gente consiga chegar em patamares iguais de oportunidades e aí sim falar de capacidade, mérito, que seja.
Gente, vocês estão vendo, né? O pessoal que já acompanha a Nina deve estar feliz aí com a fala dela, claro que já conhece o trabalho, já conhece a história dela, eu estou aprendendo um pouquinho, estou conhecendo um pouquinho ela. Já estou aqui, vocês estão vendo, né? Praticamente aqui limpando baba de tanta formosura, de tanta delicadeza, gente. Poxa, como é importante a gente estar trazendo essa mensagem aqui dela. Só para você não se esquecer, claro, que nós estamos onde, Tony Godoy? Por favor, explica para a turma onde é que nós estamos. Vamos lá.
Você está ouvindo batepapo.com.
Você está ouvindo o batepapo.com pela Rádio MEC do Rio de Janeiro. É a rádio, primeira rádio do Brasil, a mais antiga do Brasil. Tem aí um trabalho voltado para educação, cidadania, cultura, né? Ela que foi uma criação, um ideal de Edgar Roquette Pinto, um visionário, um cientista, um antropólogo, um ser humano que andou por esse país e entregou para você essa emissora. E aí a gente tem muito carinho, muito orgulho de tratar aqui na Rádio MEC de temas diversos e trazer pautas como a gente está conversando hoje aqui com a Nina Silva, que é uma empreendedora, é uma vencedora. Eu não gosto nem de falar assim, né? Parece que é aquela coisa, você venceu. Ótimo, beleza. Sim. Todos nós estamos vencendo. Sim. Né? Todos nós hoje estamos vencendo, somos vencedores. Mas a Nina tem uma história bacana que ela, na verdade, eu costumo dizer, eu já falei até há pouco tempo no programa, eu fico muito preocupado, você é influenciador, não, você é inspirador. Né? Eu gosto de usar um pouquinho a palavra, você é inspiradora, Nina, porque você trata com uma visão que você falou agora, saiu do Jardim Catarina, um lugar que hoje ainda está sob o jugo, né? Da depressão social, dos problemas relacionados. Está chegando ele aí, nosso amigo René Silva. Né? Ele chegou de Nova York, mas eu vou colocar ele sentadinho aqui, tá certo? Depois eu abro o microfone para você. Vem cá, René, você tem moral, porque você está pertinho aqui da gente. Tudo bem, René? Seja bem-vindo. Você já conhece a Nina, claro, né? Bom, e aí eu estava falando do local de onde vem a Nina. Quer dizer, a gente sabe que, para você que não conhece São Gonçalo, é um município que, tirando o Rio de Janeiro, é o município mais habitado do estado do Rio de Janeiro. Mais densamente, a demografia, né, é muito grande. E em cima disso também, ao mesmo tempo, é um município violento, um município que tem aí a questão do esgotamento sanitário, saneamento básico ainda muito precário. Então tudo isso sai, essa moça, como outras moças, outros moços também, para levar uma orientação diferente. Então, Nina, vou passar a bola agora aqui para o René, na verdade, o microfone, né, que ele já está aqui nas redes sociais dele e tal, mas como você também chegou de Nova York, depois eu quero falar da indicação, do prêmio, da conquista aí, porque eu fiquei muito orgulhoso e quando o René falou de você, eu falei assim, gente, eu não estou acreditando que esse menino vai fazer a Nina vir aqui de São Paulo, né, para... Nossa, que poder, cara, eu fiquei muito feliz. Meu amigo René Silva, aliás, os dois, aqui não é um nepotismo não, né? O Silva vem da base Silva desse nosso país, né? É isso daí. René, Tudo bem, meu camarada? Você tá bem?
Bom dia, Cadu. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Bom dia, Nina.
Meu amigo, eu tava brincando aqui com a Nina. Você sabe que eu sempre falo isso, né? Você tá crescendo, felizmente, né? A outra opção seria muito triste. E você hoje chega aqui à rádio sozinho, tranquilo, né? De boa. Antigamente você chegava com quem aqui?
Vinha com minha mãe. Vinha com minha mãe. Pois outros é. Entrevistados que você também trouxe no programa vinham com os pais, com a mãe.
E agora tá aí, um cara grandão, viajando pra fora. E aí eu tava comentando aqui com a Nina, Renê, nesse bate-papo que você já sabe que é bem leve, bem descontraído, como a gente precisa, né, ter no rádio. O Marcos Leite, só dá uma ajudada aqui, porque a gente também tá transmitindo pelo Instagram da Nina. E aí o ângulo que... Até o Renê pode tentar chegar um pouquinho mais pro meu lado. Uhum. Vamos ver se a gente consegue colocar o Renê enquadrado ali no Instagram. Oh, isso, vou botar aqui do meu ladinho. Calor, vem pra... Vem. Ah, tem o... depois eu falo do Face também, eu vou divulgar. Deixa eu ver se o Renê já aparece, mas... Renê... Vamos falar um pouquinho, vai aparecer já já. Vamos falar um pouquinho do que você, da indicação desse prêmio, né? Você foi para Nova York, foram os 100? Foram os 100? Tá então, no top 100, é isso?
Não foi todo mundo, muita gente que foi indicada, infelizmente não conseguiu nem apoio, patrocínio, nem todo mundo tinha apoiadores, pessoas ali para ajudar aí, mas boa parte dos nomeados, né, foram 100 fora do continente africano e 100 dentro do continente africano. Então a gente teve uma mistura muito boa de pessoas do mundo inteiro conversando, dialogando, né? E essa troca sempre é muito rica, né? Sempre é muito importante, porque a gente vê quais são os problemas que eles têm lá e quais são os nossos aqui, como a gente pode cooperar um com o outro, né? Com soluções.
Agora, vamos lá. Então, falar um pouquinho do prêmio que eu comentei aqui. Que prêmio é esse, né? São os jovens e pessoas negras mais influentes do mundo.
Isso.
Que é isso, hein?
É uma nomeação, né, dada para 100 pessoas mais influentes do mundo, né, como eu falei, fora do continente africano e 100 dentro do continente africano. Essas pessoas que desenvolvem trabalhos, atividades de ativismo, do combate ao racismo, atividades... É bem diverso, né? São as categorias de trabalhos humanitários, trabalhos religiosos, de atores, artistas. São diversas categorias e diversas atividades que cada um faz particularmente ou num coletivo, né? Que levou essa nomeação. E acho importantíssimo... esse tipo de nomeação acontecer. E o Brasil, né, sendo o país que tem mais negros fora da África, isso é de extrema importância para a gente ter esse tipo de reconhecimento, porque levanta essa pauta, né, na mídia, levanta essa pauta na sociedade, levanta essa pauta na política como um todo, e faz com que a gente... de fato, esteja dialogando, falando cada vez mais e mostrando a importância desse tipo de nomeação, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, a visibilidade que isso é gerada e o impacto que isso gera depois, né? Porque a visibilidade pela visibilidade não é nada. Acho que a visibilidade tem que ter uma contrapartida muito importante, que é dar a voz, que é dar o espaço, que é mostrar o que está sendo feito, como está sendo feito e como outras pessoas, né, sejam negras ou não, que queiram contribuir, queiram colaborar e participar, porque eu acho que o combate ao racismo não é uma atuação só dos negros, deve ser de toda a sociedade, né?
Este é Renê Silva, meu querido amigo, já de longa data, hein, Renê? Nossa, ele que, para quem não conhece, claro que hoje ele virou um jovem conhecido, tá quase já passou da juventude, tá quase chegando já à fase adulta, mudando, né? Já tá na fase adulta, já quase, não é nem jovem, adulto, como é? Tá quase chegando à terceira idade, brincadeira, hein, Renê? Calma aí, vamos com calma. E o Renê foi, para quem não lembra, um jovem que, durante uma ocupação no Complexo do Alemão, teve aí a sagacidade de colocar para fora, né, através do Twitter, as informações que estavam circulando dentro da comunidade, enquanto a mídia tradicional, enquanto as pessoas estavam ansiosas para saber o que estava acontecendo, né, durante a ocupação do Complexo do Alemão, que naquele momento parecia uma grande causa, né, contra a violência, a favor da paz, na verdade muito mais a favor da paz, que se levantava a bandeira. Né? E aí o Renê ganhou essa notoriedade, virou realmente um menino que se engajou, quis trabalhar com a área de comunicação, trabalha muito bem com a área de comunicação, não tenha dúvida. Ele tem aí todo esse espectro, né, de visionário, de empreendedor também. O Voz das Comunidades está aí arrebentando também, né, Renê? Então a gente está muito feliz de receber o Renê aqui. Já estou aqui então com o Renê. Agora eu vou passar para outra nossa convidada, que é a Nina Silva. Está aqui lindíssima também, né, a Nina Silva.
Agora
não, olha só, tá show. Eu tô transmitindo aqui pelo meu Instagram, Cadu Freitas Rio, né? Porque a gente tá assim, as plataformas vão se multiplicando. Vambora, vamos multiplicar. E claro também, sem esquecer, Rádio Mac, né? Porque o rádio tá mais vivo do que nunca. radiomac.ebc.com.br, batepapo.com. E assim, Nina, vamos falar um pouquinho, quando a gente traz aí a realidade, que eu já falei da sua herança, né? Da sua vida. E como é que foi isso que o Renê traz aqui pra gente de ir pra fora, né, de levar essa realidade de um país que tem aí um território imenso como é o Brasil, com uma diversidade imensa como o Brasil, e você representando essa mobilização de equidade que você falou. Eu adorei essa palavra, realmente ela é muito mais forte do que igualdade. Não que a igualdade não seja forte, mas a equidade, você tem toda a razão. Como é que foi? Como é que foi essa experiência? Conta pra gente, Nina.
Então, o mais importante foram as conexões, pelo menos pra mim. Porque colocar a realidade do Brasil pra pessoas que muitas vezes estão em África, que não sabem nem o que é realmente o racismo, porque vivem numa maioria negra e nunca tiveram a necessidade de ficar pautando ou confirmando, legitimando a sua capacidade. E aí, quando a gente levou, né, eu participei de um painel chamado Capital and Investments, e foram, né, pessoas da área financeira, tanto pessoas que trabalham com mercado de ações, IPO, eu com o movimento Black Money e o The Black Bank, falando sobre a realidade de dinheiro.
Deixa eu só te interromper um pouquinho, que eu costumo brincar, a gente nem está com apito hoje não, porque o moço do apito faltou.
Tá.
Mas você está usando alguns termos, né, técnicos de inglês.
Desculpa.
Não, nenhum problema, eu adoro, porque as pessoas vão aprendendo, né? Eu costumo dizer que a ignorância é a melhor forma de você aprender. A ignorância no sentido de você ignorar e querer aprender. A outra não faz nem sentido. Mas você falou IPO. Explica para a turma o que significa o IPO.
O IPO.
A pessoa falando de bolsa de valores, mercado financeiro.
Isso,
vamos aprender o que é IPO.
É quando a empresa, né, está pronta para colocar as suas ações no mercado. Ela abre a empresa para investimento, né, de fora, e aí as pessoas podem começar a investir. Então, a gente falou bastante de como que é investir em empreendimentos sem necessariamente parecer que só pessoas milionárias, pessoas ricas que investem. A gente falou muito sobre isso também. Como termos os nossos próprios fundos de investimento dentro da comunidade negra, como que você, dentro da sua família, dentro da sua rede de contatos, você pode criar crowdfund, criar fundos para poder propiciar projetos que beneficiem a sua própria comunidade. Falando nisso, a gente está até com um match funding aberto.
Explica para a galera o que é match funding.
Queria fazer uma propaganda aqui.
Faça!
O movimento Black Money, ele tem três vertentes, né? Que é a parte de comunicação, sabe que eu falo a beça, e conteúdos digitais que a gente disponibiliza sobre mercado financeiro, comunicação, empreendedorismo e empoderamento negro. Temos a parte de serviços financeiros, que é o The Black Bank, que é uma fintech que está em fase de protótipo, que será um banco de negros para negros. E temos a parte de educação. E aí, essa parte de educação que hoje está precisando de ajuda de todo mundo. Então, é bom para eu falar aqui. Nós estamos com o Match Funding, que foi um edital que nós ganhamos do Negras Potências, que eram projetos para fomentar projetos para mulheres negras, para empoderar mulheres negras, mas no âmbito de mercado, né? Não só âmbito estético, cultural, mas também em âmbito de inserção no mercado. O Match Funding funciona assim: a pessoa vai lá, participa com R$1. A empresa, né, o coletivo, no caso é o movimento coletivo, vê que você depositou R$1, ele entra com R$2. Então, a cada R$1 que a pessoa participa, colabora, o movimento coletivo, ele vem e coloca R$2. E a nossa campanha, ela está dentro da plataforma do Benfeitoria. É um programa para iniciar mulheres negras e jovens negras dentro da área de tecnologia. Nós são cursos de programação básica, marketing digital e gestão de negócios. E hoje a gente está dentro do benfeitoria.com/africatec, que é o nosso braço educacional. Se chama Africatec, né? O free de liberdade e o tech de tecnologia, que a gente não acredita que dentro da transformação digital, olha tantas câmeras aqui voltadas, que a gente consiga mudar a realidade sem inserir a base da pirâmide na modernidade, que seríamos nós, mulheres negras.
Isso, minha gente, que essa moça que está aqui, né, a Nina, ela é da área de tecnologia. Renê, imagina se ela fosse, Renê Silva, imagina se ela fosse da área de comunicação, do jeito que ela fala, né, que o pessoal fala assim, ah, o pessoal de TI é nerd, né, não tem aquele esquema, nerd, não sabe falar, não que não saiba falar, mas fica mais introspectivo, né. Essa menina, eu tô aqui, não consigo pensar em outra coisa a não ser seguir ela, querer entrevistar ela todo dia, Renê.
Sim, eu já conhecia, né, já tinha ouvido falar bastante do trabalho do Black Money, né, no Brasil, já tinha lido algumas reportagens, já tinha visto bastante, e depois de conhecer a Nina lá em Nova York, a gente conheceu lá, né, em Nova York, não nos conhecemos aqui no Brasil.
Que chique, hein?
E a gente começou...
tudo bem, podia ser no Complexo Alemão, podia ser no Jardim
Catarina,
mas foi em Nova York, olha isso.
Exatamente. E depois que a gente se conheceu lá, a gente começou a trocar algumas ideias, né, de o que, que ela tá fazendo, o que, que eu tô fazendo, como a gente pode contribuir um com o outro. Até já falamos da possibilidade de fazer uma palestra lá no Alemão, né, uma oficina, uma atividade do Black Money para falar sobre como a favela faz isso também, de como a favela pode melhorar ainda mais a sustentabilidade, o rendimento, o financeiro ali dentro da comunidade. Então, acho que a gente tem muito a trocar e tem muito a fazer juntos aí.
Agora, Renê, eu vou fazer um intervalo e aí Tony Godão para um intervalo rapidinho. Tony Godão é nosso operador de áudio e a gente volta já já para falar um pouquinho hoje do trabalho também do Voz das Comunidades, como é que vocês estão levando, né, esse projeto adiante, e quero saber mais detalhes com a Nina Silva sobre o Black Money e como é que ela hoje, os dois, né, na verdade, os dois veem essa questão da falta de espaço. Eu, de fato, eu não vejo projetos como esses, né, a não ser o destaque que o Renê vem ganhando, né, na mídia tradicional, nas grandes potências midiáticas, mas eu adoraria ver projetos como o Black Money e tantos outros que a gente já trouxe aqui, viu, o Nina? O pessoal da área de Campo Grande, tem uma turma que está empreendendo lá, na área de tranças, na área de tanta coisa, porque eu não vou lembrar aqui, até para não ser injusto, mas é tanta coisa que a gente está trazendo aqui para a Rádio MEC, né, e é muito importante a gente dar essa visibilidade. Então a gente volta já já para saber exatamente onde a gente consegue, além das redes sociais, encontrar os projetos da Nina, do Black Money, que ela já tem divulgado aqui. Rapidinho a gente vai e volta.
Estamos apresentando Batepapo.com. Você está ouvindo Batepapo.com.
Muito bem, estamos com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio e também da internet no rádio em AM800, mas também pela internet. Anote o endereço aí, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br, e você acompanha a gente também através do aplicativo, é o app Rádios EBC. App Rádios EBC, você, claro, baixa para o seu celular, ele é de graça, e você acompanha a nossa emissora onde quer que você esteja. Claro, você precisa de um pacote de dados, mas vamos lá. Agora é hora de compartilhar um pouquinho mais do nosso tema de hoje, que olha, já está no ar desde 9h05 da manhã. Ah, Cadu, mas eu só liguei o rádio agora, eu só liguei a internet agora. Calma, não tem problema, depois a gente coloca lá na nossa página, na radiomec.abc.com.br. O que a gente está falando hoje aí, Tony Godoy? Vamos lá.
Compartilhando.
Hoje batendo um papo aqui com dois jovens empoderados. Jovem, claro, ela está aqui reclamando do meu lado. Jovem, adorei jovem. Né? Jovens, jovens, jovens. Eu vou repetir isso sempre. É, velho sou eu. E tenho o maior orgulho. Velho é a cabeça de quem está pensando velho, gente. A gente tem que pensar com cabeça para frente, né? Assim, de vanguarda. E esses dois meninos estão aqui justamente falando disso. O Renê Silva, que é o idealizador do Voz das Comunidades. E aí, agora também esteve em Nova York, junto com ela, a Nina Silva, que também é empreendedora, idealizadora do Black Money. Ela é uma gestora de TI. E não é pouco tempo não, hein? Vocês não eram nascidos. Há 16 anos, é isso? 16 anos ela trabalha com a área de TI. Os dois que estão aqui comigo, né, são de áreas que algumas pessoas dizem não privilegiadas pela sociedade, né? E se você não conhece nenhuma delas, vale a pena, se você não quer sair de casa para conhecer, até pode jogar no Google Maps. Joga no Google Maps para você tentar descobrir onde é que essas regiões estão. Um é do Complexo do Alemão. E a outra no Jardim Catarina, em São Gonçalo, né? Então, os dois têm propriedade para falar sobre a questão do empoderamento dos negros, dos mais desfavoráveis, das pessoas que, de alguma forma, estão na base da pirâmide que a Nina trouxe aqui para a gente. Agora, vamos falar, então, dessa questão que eu levantei antes do intervalo, Nina, dos espaços. Eu vejo tanto pouco espaço, ou então são programas, assim, documentários em emissoras mais fechadas, em horários que não estão aí, não tem visibilidade. A gente tem aí o poder das novelas. O Renê já foi o zero e vezeiro, né, de algumas inserções em novelas e tudo mais. O que falta?
Falta nós termos nossos próprios espaços, que é a questão do pedir inclusão é sempre pedir permissão, é sempre pedir com que o outro seja empático ao que você, da sua realidade. Então, como que a gente também é empático com quem tem a nossa realidade e consigamos construir nossas próprias instituições educacionais, instituições financeiras, por que não? E até as nossas bancadas governamentais, né? Então, aí a gente começa a ter nossos canais de TV, nossos canais de rádio, como nos Estados Unidos nós temos tantos canais de TVs negros, onde lá a população é 13%. Lá eles têm 91 bancos negros. Aqui nós não temos nada de fomento em relação a isso.
E eu vou repetir, só cortando a Nina aqui, repete para mim os números de movimentação financeira.
Então, 1,6 trilhão de reais na economia brasileira, a comunidade negra movimentou em 2017. E isso é o que a gente consegue contabilizar. Nós hoje temos 60% da população ativa brasileira fora de bancos, desbancarizadas. A maioria no Norte e Nordeste, sendo que dessas 60%, que dá mais ou menos 55 milhões de pessoas, 38 milhões são pessoas afrodescendentes. Então, imagine se eu coloco essas 38 milhões de pessoas para movimentar o seu dinheiro a favor da sua própria comunidade, porque muitas vezes você não se sente representado, não coloca o dinheiro ali porque acha que o banco vai roubar, é muita taxa, é muita tarifa. Então, deixa meu dinheiro aqui, ou então eu estou numa região precária no Nordeste, ali não é para mim, eu sempre fui barrada na porta, eu não me vejo, a publicidade não chega até a mim. Como que eu faço, então, para chegar nessas pessoas e fazer com que localmente elas possam movimentar? Então, hoje nós temos várias iniciativas em relação a isso. Tem o Banco Sampaio dentro do Campo Limpo, em São Paulo. Temos o Banco Maré no complexo, né, da Maré, e hoje nós temos o The Black Bank como um fomentador de toda essa discussão para alavancar também essa redistribuição de dinheiro.
Quando você fala isso, e aí eu quero a opinião do Renê também, algumas pessoas devem estar falando, mas isso também é uma visão segregacionista. Você já deve ter escutado isso o tempo todo. Por favor, quero que você aproveite esse espaço, você e o Renê. Os dois agora vão ter esse espaço aqui para vocês, de alguma forma. Eu fiz uma pergunta a uma ocasião a umas meninas aqui que eu trouxe no bate-papo, e a fala delas, colocando entre aspas, eu fiz a pergunta, poxa, mas está todo mundo dizendo de mimimi, falando de mimimi, é mimimi demais? Elas falaram o seguinte, se é para eu, de alguma forma, colocar a minha visão de mundo, né, obter respeito e obter, de alguma forma, o que eu estou pensando, manter os meus ideais, que eu seja taxada de mimimi. Não tem problema nenhum. por favor, com a palavra Nina Silva em relação a essa questão que muitos levantam, que, negro para negro, como é, vamos lá, segregacionista.
Segregar. O mercado ele já se autorregula para segregação. Né? Nós somos 75% dos 10% mais pobres. E isso foi feito a partir do histórico que nós temos de colonização. Então, não fomos nós que pedimos para chegar aqui, nem sermos sequestrados, e muito menos de ter leis que nos segregassem desde o período escravocrata. Leis que proibiam saúde, proibiam educação, proibiam até o nosso trabalho remunerado, porque éramos escravizados. Né? Então, a legislação muitas vezes não foi a favor e sempre nos segregou. Então, como que a própria sociedade se sustentou, né? Grupos negros sempre se autossustentaram para que não se ficassem totalmente à margem. Dentro das nossas próprias comunidades, associações de moradores e leis, né? Casas de terreiro, igrejas, né? Várias instituições que são instituições sociais, civis, que foram berços de manutenção para a sobrevivência da população negra. E hoje, a gente, com internet, a gente pode juntar todo mundo. O movimento Black Man é para isso, é para juntar os agentes do ecossistema. Está cada um fazendo uma coisa, tem o Voz da Comunidade rolando e o Voz da Comunidade se expandiu para, né, para quantas favelas? Então, a gente precisa dessa expansão. E isso não é segregação. Isso é mostrar com que somos diferentes, sim, precisamos das nossas próprias instituições para empoderar todo mundo, para alavancar. Se a gente muda a base, se a base é negra e a base é pobre, se eu boto R$100 na mão de cada pessoa que está aqui, o que, que eu faço com todo mundo que está em cima? Agora, se eu boto R$100 na mão de quem está no topo, muda alguma coisa? Não muda.
Tá explicado? Tá. Deixa eu pegar agora o Renê. Vamos lá, Renê. Deixa eu virar aqui para você, ó. Ah, já virou? O cara é fera, cara. Quer que eu vire? Vamos lá, pronto.
Renê aqui, é novinho.
Renê é rápido, né? É rápido. Vamos lá, Renê. A questão da segregação aí nesse caso que a gente vê o tempo todo sendo colocado quando a gente fala desse complexo mundo de entender as minorias.
Então, quando eu vejo a questão da segregação, né, eu acho que não, a gente não está querendo fazer isso. Acho que isso já existe no Brasil por muitos e muitos anos, né? Quando você fala da grande mídia numa novela em que a maioria dos personagens, dos atores, são brancos e os negros são empregados, são moradores de favela ou coisas do tipo, a gente já vê, é perceptível que há uma segregação. Quando a gente não vê negros em publicidade que não seja sobre cabelo, sobre coisas que estão de brancos, né, empresas de brancos que estão ganhando dinheiro em cima de negros, né, fazendo publicidade com negros e tudo mais, e falar, ah, não, agora temos negros na publicidade. Não, está usando o que a gente já tem há muito tempo, né, empresas de negros, né, para cabelo, de produtos, enfim. E como a gente pode fazer isso? Né? E hoje eu vejo, por exemplo, segregação em produtos, segregação bancos. Você não vê diretores negros no Brasil, diretores, presidentes de bancos. Ah, mas é feito por competência, não é por cor. Tudo bem, então não tem negro competente, é isso que quer dizer? Aí você vai no CEO de uma empresa, ou, né, você vê os diretores, você tem 50 diretores numa empresa, né, Coca-Cola, Ambev, grandes empresas, grandes marcas aí, você tem milhares de pessoas lá, funcionários, e você vê quais são os negros, são os encarregadores, são os outros, e cadê os negros diretores, cadê os negros? Ah, mas não é escolhido por cor, a gente escolhe por mérito, tudo bem, mas não tem negro que tem mérito, não tem negro que tem estudo, não tem negro, né? É um discurso que Lázaro Ramos já vem fazendo há muitos anos, seja em filme, seja em muitos outros lugares onde ele ocupa, né?
E como é que anda aí o Voz das Comunidades? Eu sempre não sei, nunca consigo fechar.
Das Comunidades, plural.
Das Comunidades, né? Então é isso, Das Comunidades. E aí, Renê?
Então, a gente está continuando a expansão, né? A gente está com um plano agora para 2019 de expandir ele ainda mais para outros territórios, né? A gente tem bastante jovens pelo Brasil que se inspiraram muito no nosso trabalho, que estão fazendo um trabalho, seja em São Paulo, na Vila Prudente, seja em Salvador, lá no Nordeste de Amaralina, seja em Brasília, em Ceilândia, seja em Porto Alegre, lá na Vila Prudente, lá na Vila Gaúcha, é vila lá, favela e periferia, e pelo Brasil inteiro. Eu acho que a gente tem esse papel muito importante, né? E esse tipo de reconhecimento, esses tipos de ações que a gente vem fazendo, dão uma visibilidade para que cada vez mais as pessoas possam criar seus meios de comunicação, né? Isso não é uma segregação. Quando você fala, por exemplo, você tem um meio de comunicação da favela voltado para a favela, você vê isso como uma segregação? Isso aí também é um outro tema. Você está vendo, você está falando na comunidade negra, você está falando de favela, você está falando... Não é segregação. Por que que a comunidade chinesa pode ter o seu banco? Por que que a comunidade japonesa pode ter o seu próprio banco e a gente não pode ter o nosso próprio banco? A gente não pode ter nossos próprios produtos, canais de televisão, nosso... Enfim, acho que é isso.
E onde é que você encontra... Pera, deixa eu perguntar aqui para a Nina, vamos lá. Onde é que você encontra, Nina, maior resistência a isso? Vamos lá.
Quando o René falou muito bem, quando a gente começa a falar para grandes, né, quando a gente começa a falar para grandes líderes, porque a gente começa a falar em números, aí eles começam, quando a gente vem com o número de 1,6 trilhão, quando a gente vem com 54% da população e o número de desbancarizados, aí eles vão melhorando, né, vão vendo a oportunidade, o olho vai começa a brilhar. Mas quando você só fala, você começa a fala dizendo que é importante termos protagonismo, né? É importante nos vermos, termos espelho, termos representatividade positiva também dentro da comunidade negra, e aí entra o tal do mimimi, do tipo, lá vem esse pessoal do movimento negro. Então, quando o René falou agora de ter nossos próprios bancos, tem os números que eu gosto muito de utilizar, e eu falei lá em Nova York, que são números do benchmark que a gente vem usando lá nos Estados Unidos. O dólar, Cadu, norte-americano, ele fica dentro da comunidade asiática durante 28 dias. A pessoa ganhou seu salário, colocou o dinheiro na padaria do colega chinês. Aí o chinês foi lá e comprou a farinha de um fornecedor japonês. Aí o japonês foi lá e colocou o dinheiro no banco coreano. Esse dinheiro, ele circula durante 28 dias antes de sair da comunidade asiática. Da comunidade judaica são 17 dias, 19 dias, da comunidade branca, majoritariamente branca, 17 dias, e da comunidade latina, nos Estados Unidos, que também é muito forte, são 7 dias. Da comunidade negra, nos Estados Unidos, o dólar só permanece na mão de negros durante 6 horas. Ou seja, a pessoa recebe o salário e, no máximo, consegue comprar uma bebida, um leite, alguma coisa no estabelecimento de um empreendedor negro, e esse dinheiro depois some. O que que a gente faz, né? Essa é a grande questão. Quando a gente leva esses números, a gente...
Esses dados são capturados de onde? São fontes de onde?
São fontes do TEDx da Maddie Anderson, que é uma grande escritora dos Estados Unidos. Ela tem várias pesquisas nos Estados Unidos e está também na internet, Maggie Anderson. É um TEDx muito bacana.
Se você quer
consultar,
eu vou consultar agora, que eu acabei de ter essa aula aqui em 2 minutos, eu vou procurar ela, com certeza.
Sim, e a gente está falando de realidade norte-americana, onde os negros americanos estão com direcionamento da mente muito mais elevada em relação a finanças, mercado, empreendedorismo. Imagine aqui no Brasil, quando a gente conseguir fechar esses números, o que que a gente vai verificar dessa realidade? E aí a gente vai ter mais como pautar e tentar derrubar essas barreiras que você nos questionou, né? Quem que embarrera mais? É quem não sente na pele, é quem quer manter os privilégios, é quem pensa que ter essas classes muito bem de cores, né, com o degradê aí da pirâmide social, seja a maneira de manter o status quo das coisas como sempre aconteceu. Então, a gente está para mudar. E a transformação digital, a revolução 4.0, a gente está na internet, poder falar e poder estar no MIPAD e ver realidade de outras pessoas negras diferentes, é poder ter esperança de que a gente realmente possa ensinar, né, e reconectar com o nosso povo em todo o mundo. Ai, Cadu, que lindo. Não fica emocionado, não.
Na verdade, quando você traz essa fala, Nina, é difícil, porque a gente sabe do momento que a gente está passando agora, né? Então é um momento difícil, e quando eu vejo, quando eu ouço pessoas como você e tantas outras que eu vou passar a admirar, né, o que eu já admiro, falta aí sensibilidade. Quando você me traz dados desses, eu acho que o Brasil tinha que ter uma pesquisa, um levantamento disso, né? Porque aí a gente está na equidade que você falou também, né? Por que, que tem que estar na mão de tão poucas pessoas, né? Porque quando você divide o bolo, ele fica muito mais... ele multiplica, ele é muito mais prazeroso, né? E quando você divide o bolo, certamente se esse bolo for bom, outras pessoas vão querer comer desse bolo. E vai multiplicando. Isso é a tal da economia compartilhada, da própria modernização da economia. Não é o neoliberalismo por neoliberalismo. As pessoas estão precisando estudar mais, né? Acho que as pessoas estão precisando estudar mais, ler mais, sair do tal mundo das redes sociais. É importante, é dar visibilidade, dá. Mas vamos também fazer o dever de casa. Somos 38%, eu disse 38% de analfabetos funcionais nesse país. Então, quando você lê uma mensagem que você não consegue interpretar de fato de direito, me assusta. Assusta certamente ao Renê, assusta certamente a Nina. E me emociona por quê? Porque quando eu vejo a Nina falar aqui, eu estou em uma gratidão a partir de agora por você, Renê, por ter me apresentado a essa menina aqui, que... Nossa... É isso. Renê, obrigado. Tem que fechar o programa. Obrigado mais uma vez, Renê Silva.
Obrigado vocês pelo convite, né? Acho que é importante a gente debater esses temas aqui na rádio.
Valeu. Nina,
obrigada,
mais
Cadu.
Do que prazer.
Obrigada,
não sei
pela
que dizer.
Sensibilidade. Vamos deixar os contatos aí na rede para poder nos mantermos conectados.
Bacana.
Muito obrigado.
Muito obrigado. É isso, gente. Que prazer fazer esse programa de hoje. Valeu, Renê. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.
Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.